Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, semana passada foi realizada aqui no plenário desta casa uma sessão especial para homenagear os 21 anos de criação do Sistema Único de Saúde. Todos nós sabemos que o SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e, apenas para recordar, antes de sua criação, somente trabalhadores com carteira assinada e que, portanto, contribuíam para a Previdência Social tinham direito ao atendimento médico hospitalar. No dia 17 de março de 1986, foi um dia histórico para a criação do SUS, data do início da 8ª Conferência Nacional de Saúde, aberta pelo primeiro presidente civil após a ditadura e hoje, presidente desta casa, o presidente José Sarney. E foi essa também a primeira conferência a ser aberta à sociedade, além de ter sido muito importante na propagação do movimento de reforma sanitária. Delas, resultou, senhor presidente, a implantação do SUDS, Sistema Único e Descentralizado de Saúde. E o mais importante, senhores senadores, senhoras senadoras, o fato de ter sido formada, na ocasião, as bases para a criação da saúde da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Constituição essa que foi um marco na história da saúde pública brasileira, que, no seu artigo 196, considera a saúde direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visa a redução do risco de doenças e dos agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E foi a Lei Orgânica da Saúde, a Lei número 8080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o SUS com base nos princípios da universalidade, da integralidade, da equidade, da participação da comunidade, da descentralização política-administrativa, da hierarquização e regionalização das ações. É fato, senhor presidente, que desde então a saúde no país avançou, é verdade, mas ainda há muito que se avançar, há muito que se fazer. A construção de um sistema público de cobertura universal tem um balanço positivo, mas podemos observar isso no controle de doenças, como da paralisia infantil, do sarampo, da rubéola, que foram praticamente extintas no nosso país. Também, importantes programas de prevenção e de combate a doenças como do câncer e da AIDS têm reconhecimento internacional, e o de transplantes. A propósito, ontem o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou a campanha nacional de doação de órgãos. Além do índice de mortalidade infantil, que caiu indiscutivelmente, e da perspectiva de vida da população brasileira, que aumentou. Mas ainda há muito que se avançar. Mas apesar de todas essas conquistas, muitos problemas ainda existem. E digo-lhes, vemos, ouvimos e decididamente não devemos e não podemos calar. Fui secretário estadual de saúde do meu estado, Sergipe, e conheço de perto, como médico também, as dificuldades, as necessidades e os desafios de gestão de um sistema que é complexo pela própria magnitude. Contudo, precisamos pensar e efetivamente colocar em prática políticas públicas que minimizem o sofrimento de milhares de brasileiros, cidadãos aos quais, constitucionalmente, é garantido o direito à saúde, direito fundamental, direito de segunda geração. Não é concebível, senhor presidente, que as pessoas sofram as consequências de uns sistemas ainda com muitas mazelas. Em recente pesquisa, o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas, apontou como os principais problemas a falta de médicos, a falta de profissionais, a demora de atendimento em postos nos centros de saúde e hospitais, além das dificuldades para a marcação de consultas especializadas, sobretudo. Sabemos que da necessidade da regulamentação da Emenda 29, o aporte de recursos por ela garantido será fundamental para dar prioridade à saúde no nosso país. Entretanto, Faz-se necessária a criação de ações que reforcem os mecanismos de controle dos gastos de maneira efetiva, com o objetivo claro de evitar desperdícios e desvios, e dessa maneira assegurar maior equidade nas verbas destinadas à saúde em todas as regiões. Gastar com qualidade. É importante também deixar claro que não estamos falando de uma criação de um novo imposto, nem trazer de volta a antiga CPMF. Nós já somos um dos países com maior carga tributária em todo o mundo e não vai ser a criação de mais um que irá resolver as mazelas da saúde pública. É pensando nos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, que são a universalidade, a integralidade e a equidade, que reforçam a necessidade iminente de levarmos para o nosso estado, Sergipe, por exemplo, um hospital especializado no tratamento do câncer, que ainda não temos. Somos um dos poucos estados da federação a ainda não ter. Esse é um sonho antigo. E esse clamor, não um clamor particular, é um clamor de todo o povo sergipano. Senhoras senadoras, senhores senadores, quero ainda, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais do meu estado. Esta semana aconteceram dois fatos muito importantes para nós sergipanos, especialmente que se refere na Universidade Federal de Sergipe, onde estudei e me formei e me graduei como médico. O primeiro deles trata-se do curso de graduação em Geografia do campus de São Cristóvão, que conquistou a nota máxima na avaliação feita pelo Ministério da Educação. Conforme a avaliação final encaminhada ao senhor reitor, professor José do encaminhado ao senhor professor Josué Modesto dos Passos Sobrinhos. Segundo, o desempenho da Universidade Federal de Sergipe, novamente, que através de seus alunos do curso de Direito, atingiu o primeiro lugar no exame da OAB. As universidades federais foram as que apresentaram o melhor rendimento, é verdade, sendo que 34 entre as 50 melhores. A Universidade Federal de Sergipe apresentou, senhor presidente, média de 6,9,44% de aprovação. Somos o menor estado da federação, é verdade. E ainda assim, superamos renomadas instituições de ensino, a exemplo da Universidade de Minas Gerais e da própria Universidade de São Paulo. Contudo, confirmamos a vocação do nosso estado como celeiro de grandes juristas, a exemplo de Tobias Barretos, Fontes de Alencar, o ministro do Tribunal de Justiça, Carlos Aires de Britos, ministro do Supremo Tribunal Federal, César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, dentre outros juristas. É com grande sentimento de orgulho pelo povo da minha terra que parabenizo a minha universidade, a Universidade Federal de Sergipe, na pessoa do professor Josué Modesto dos Passos Sobrinhos, pelas conquistas. E a todos os professores e alunos daquela universidade, daquela brilhante instituição de ensino que, como disse Guimarães Rosa, como disse também o sertanejo, antes de tudo, um forte, como disse também Euclides da Cunha, e isso é que faz com que a nossa gente ultrapasse os limites, limite esse, às vezes não tendo as melhores condições de ensino nem de estudo, mas mesmo assim, a Universidade Federal de Sergipe mostrou dois bons exemplos. Muito obrigado, senhor presidente.